Hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, e nós estamos recomeçando.
Muito bom. Bom, eu não lembro exatamente onde a gente parou, mas eu assinalei algumas coisas importantes só para a gente relembrar o que ele falou. Bom, então, eu achei muito importante que ele fala que muito terá que mudar na maneira com que a gente pensa, sente e quer. E que hábitos antigos, herdados, adquiridos terão que desaparecer de uma nova maneira de pensar, sentir, vai se desenvolver. Isso que o tempo exige, né? E que só não pode haver, que vai só tenha duas possibilidades. Ou os processos destrutivos aqui no plano físico vão acontecer, ou o desenvolvimento espiritual da humanidade vai ter que tomar lugar. Senão, não vai ter outra possibilidade. E aí ele fala que a gente vai ser compelido a nos sentir socialmente unidos aos mortos, os que partiram. Nós seremos compelidos a nos sentir socialmente unidos aos mortos, os que partiram. Acho isso é bastante importante, né? Depois também ele diz que o número de pessoas que assumiram a vida espiritual nas últimas décadas é muito pequeno, e que a alma daqueles que não o fizeram estão sedenta desses processos destrutivos no plano físico, porque esses dão a eles os poderes de que precisam para a vida da alma e do espírito que vem após a morte. Mas chocante, né? Somos desafiados a fazer tudo o que pudermos para encorajar essa vida espiritual como a única forma de libertar a humanidade futura dessas forças destrutivas. Eu acho que a gente leu mais ou menos até aí, né?
O Rê,
Oi.
eu acho que
Ah,
queria
não,
ter.
não. Opa, desculpa, não foi aí, não. Pode falar, pode falar.
Eu queria ter mais claro essa ideia de que
Espírito,
pessoas, né,
não está
que
encarnado.
não passaram pelo processo normal de desencarne e que elas precisam dessa destruição. É isso que eu queria entender melhor, ver direito o porquê que é necessária essa destruição. Isso que eu ainda não tô.
Olha, o que eu tinha entendido, não sei também aí como é que vocês acham, é que toda vez que uma vida se desprende da terra, uma vida, especialmente uma vida humana, tudo aquilo que estava ligado, que se desprende, que volta para o espiritual, é uma potência espiritual. E essa potência espiritual, quando ela é, eu não sei, porque quando tem uma destruição, você tem uma morte em mar grande, né? E que possibilita essa energia que não é a palavra, nem não é energia, né? Essa potência espiritual para que eles possam usar o que não é deles, mas para poder fazer essa entrada. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Helena.
Olha, não está escrito aqui, mas eu acho que existe uma correlação que se fala que as almas que não se esforçaram por se elevar ao espírito, que ele descreve como se fosse um conforto, está muito confortável. Isso é outro, tem outras palestras que falam da vida após morte. Elas, como ficaram passivas, vamos dizer, confortáveis, quando elas chegam no mundo espiritual, a vontade que elas não aplicaram pelo livre-arbítrio para realizar, compartilhar com os seres espirituais e realizar a obra divina, né? A obra da terra, espiritual da terra, eles vão ter que dar essa livre-arbítrio para seres arimânicos. Então, essa destruição que acontece, isso ele vai falar depois, e já falou na primeira palestra, são os seres arimânicos que estão tendo acesso às almas humanas e provocando essas destruições. São os seres arimânicos. E porque as almas estavam só presas ao materialismo, e o materialismo, nessa época, é justamente a época em que teve o desenvolvimento industrial, começaram as máquinas a vapor, toda essa abertura para a técnica, para o mercantilismo, para o comércio, né? Então, isso que é o materialismo do século XIX, que também continua. Então, essas almas não vão ter se dedicado à obra espiritual, elas chegam lá, elas são como escravas dos Ariman, dos seres arimânicos, e elas provocam a destruição, como a gente na primeira palestra viu, que as pessoas sentem que elas perderam a razão, elas fazem coisas que depois elas não sabem explicar direito. Então, eu imagino que é assim. Não são as almas mortas que vão fazer a destruição, mas elas têm que servir o Ariman, né? E elas inspiram as almas que estão dormindo, não estão alertas, para que elas causem destruição.
Essa parte da ação dessas forças, né? Até o Steiner descreve que nós temos um inconsciente também, e isso não só nessas almas, nesses seres materialistas, mas todos nós temos, né, essa parte inconsciente. Ele fala que se a gente pode imaginar que a gente age às vezes inconscientemente, né, a gente, nossa, foi um ato inconsciente e tal, que isso é normal no ser humano. E aí ele fala que justamente nesse âmbito inconsciente é que há a possibilidade de penetração dessas forças, né? Então, imagino quanto de penetração não pode ter numa vida que é muito inconsciente, né? Então, isso para mim, assim, até que está mais ou menos... A destruição é que eu ainda não sei se ele chega a falar, mas tinha a impressão que ele tinha falado alguma coisa do sentido dessa destruição, né? Porque se as forças arimânicas querem, na verdade, prender o ser humano na matéria, às vezes, para mim, fica até um pouco contraditório, porque destruir, né, tudo, né? Qual é a intenção dessa destruição? Não sei se eu ainda não...
É porque na matéria não existe as forças da vida. Então, eles causam destruição. E o que a Regina Helena explicou, é que quando existe destruição, as forças formativas, as forças primordiais, criadoras do mundo divino, são liberadas e voltam ao mundo divino, onde estão os mortos. E ali é como que eles têm a parcela para pagar para poder viver no mundo anímico espiritual. Então, essa destruição é necessária para que subam para o mundo divino as forças que eles não trouxeram, porque toda destruição libera as forças criadoras que estavam na forma da existência humana. Né?
Isso.
Tá. Agora pegou o ponto,
Eu me lembro que uma vez eu li alguma coisa que ele fala, por exemplo, que uma família, quando muitas vezes tem um aborto espontâneo, depois isso se derrama como se fosse com um manto para a vida daquela família. Assim, pode ser que isso aí seja uma possibilidade até de renovação para uma família, porque é uma vida que não pode ser vivida. Então, aquele vir a ser todo é uma potência também, né?
Isso acontece com toda a morte de criança. Eu acho que imagino até uns 13 anos, porque o corpo etérico estava sendo formado, né? Então, as forças etéricas que não puderam se ligar ao corpo e foram liberadas pela morte prematura, elas ficam ligadas ainda a esse ambiente da Terra que eles conheciam, né, que é a família e esse círculo social mais próximo. Isso aconteceu com aquela criança, Theo, que nasceu no Brasil e morreu na Suíça, que ele dava as marmitinhas para os colaboradores do Goetheano, que estavam fazendo o Goetheano. E Rudolf Steiner fala que a força dessa criança que morreu atropelada por um caminhão lá é a força que, dos artistas que estavam construindo o Goetheano. Porque ele conhecia todos os artistas, ele levava as marmitinhas que a mãe cozinhava para eles. E ele morreu num acidente, né?
É, virou uma carruagem, uma carroça em cima dele.
É.
Eu acho que um grande mistério é que todas as forças do vir a ser são potências espirituais e elas, de alguma forma, elas podem ser usadas para aquilo que não é só da Terra, né? Para a criação. E eu acho que isso também tem uma ação no espiritual para esses seres que estão aprisionados, né? Eu pensei também muito na questão do suicídio, que a gente vê como que, quando a pessoa fica presa nessa situação tão dolorosa, é muito comum, mas é muito comum que numa família, quando acontece isso, depois acontece de novo e de novo e de novo. Eu acho que fica uma necessidade. Eu acho que essa destruição, esse tipo de destruição, muitas vezes ecoa, muitas vezes, numa mesma família. Deve ter também a ver com isso aí.
Sim.
Eu observo na prática médica como isso é comum quando acontecer, se repetir às vezes mais de uma, duas, três, quatro vezes, né?
Isso acontece também em presídios, né? Quando começa a ter mais de um suicídio em presídio, eles tiram as pessoas, vão pôr para outros lugares, porque começa a acontecer em massa, vamos dizer, eles perceberam isso.
Bom, eu acho que ainda tinha uma coisa que nós tínhamos visto, que era essa questão do desequilíbrio do desenvolvimento da vida intelectual e da vida moral na evolução, né? Então, eu acho que a gente tinha visto isso também, né? Porque eu acho que a gente pode ler a partir daí, eu não sei.
Sim.
Não lembro, eu marquei aqui.
Sim.
O desenvolvimento intelectual, ou podemos dizer também científico, tem apresentado uma tendência ascendente. O desenvolvimento moral não progrediu na mesma medida. Certamente, a atual catástrofe mundial não poderia ter surgido ou seguido o curso que tomou se o desenvolvimento moral tivesse acompanhado o desenvolvimento intelectual. Seria correto dizer que, como o desenvolvimento moral não progrediu, o desenvolvimento intelectual assumiu algo de caráter amoral e, em muitos aspectos, tornou-se totalmente destrutivo. Muitas pessoas estão começando a perceber que o desenvolvimento moral não tem acompanhado o ritmo do desenvolvimento intelectual da humanidade hoje. No entanto, ninguém pergunta no momento que questões como essas devem ser aprofundadas o suficiente para que possam servir a uma evolução verdadeiramente humana. Os cientistas modernos se deparam com um ser humano que consiste em corpo físico, corpo etérico, o corpo dos poderes geradores, o corpo astral e o eu. Mas tudo se confunde.
Esses poderes geradores são as forças formativas, né? Que eu acho que traduz geralmente assim, né?
As forças etéricas, na verdade. Né?
É.
São forças formativas mesmo, né?
Força
de vida. Então, o corpo físico, essas forças etéricas de vida, o corpo astral e o eu. As pessoas não fazem distinção na ciência moderna. Como poderíamos chegar a uma ciência que nos permitirá aprender essas coisas se tudo se confunde? A verdade é que esses diferentes aspectos da natureza humana pertencem a regiões e esferas totalmente diferentes do universo. Nosso corpo físico e nossos poderes geradores se relacionam com o mundo físico, com o mundo astral e o mundo espiritual do eu, né? Entramos em um mundo totalmente diferente a cada noite e, inicialmente, isso tem muito pouco a ver com o mundo em que estamos acordados durante o dia. Os dois mundos realmente só funcionam juntos na medida em que são reunidos no reino humano. Isso também é bem bonito, né? Como que isso pode ser reunido no... Como o ser humano é uma esperança mesmo de que algo aconteça, né? Considerem também que o eu humano e o corpo...
Oi? Rê, você pode talvez falar um pouco mais perto do microfone? Tá um pouco baixo.
Tá ótimo. Melhorou?
Melhorou. Obrigado.
Os dois mundos realmente só funcionam juntos na medida em que são reunidos no reino humano. Considerem também que o eu humano e o corpo astral são muito mais jovens do que o corpo físico e o etérico. Os primeiros primórdios do corpo físico remontam à época do antigo Saturno. Esse corpo inicial progrediu por 4 estágios: Saturno, Sol, Lua e Terra, para atingir seu nível atual de evolução na Terra. O corpo etérico passou por 3 estágios, o corpo astral por 2 estágios, e o eu só apareceu durante a evolução da Terra. É jovem e pertence a uma era cósmica totalmente diferente. O aparato ou instrumento de nosso intelecto humano está intimamente ligado ao corpo físico. Alcançou um grande nível de perfeição, porque o corpo físico passou por um processo tão abrangente de desenvolvimento nos períodos de Saturno, Sol, Lua e Terra, e podemos ver isso a partir do nível em que os nervos, o cérebro e o sangue se desenvolveram. Este, então, é um instrumento altamente desenvolvido que usamos para a nossa atividade intelectual. Em uma ocasião anterior, aqui em Dona, sugeri que o ser humano é muito mais complexo do que estamos inclinados a pensar. Quando dizemos corpo físico, estamos falando de algo que está longe de ser simples. Baseia-se em princípios que remontam ao antigo Saturno. Em seguida, o corpo etérico foi adicionado. Isso criou seu próprio elemento no corpo físico. O corpo astral também criou seu próprio elemento no corpo físico e o eu também. O corpo físico, portanto, realmente tem 4 elementos. Um deles se relaciona com o corpo físico como tal, um com o corpo etérico, um com o corpo astral e um com o eu. O corpo etérico tem 3 elementos. Um relacionado a si mesmo, um ao corpo astral, um ao eu. Vamos ficar com o corpo físico por enquanto. Descobrimos que durante a noite, quando estamos dormindo, o elemento do corpo físico relacionado ao corpo físico continua de maneira usual. O elemento relacionado ao corpo etérico também pode continuar, pois o corpo etérico permanece com o corpo físico. Mas o que acontece com o elemento relacionado com o corpo astral, que é organizado para atender as necessidades de um corpo astral que deseja sair, e com o elemento relacionado com o eu, que também saiu? Durante a noite, esses dois elementos vão chamá-los de corpo físico astral e corpo físico do eu. Estranho isso, né? Durante a noite, esses dois elementos, vamos chamá-los de corpo físico astral e corpo físico do eu, são abandonados pelos princípios em que esse baseia toda a sua organização. O eu e o corpo astral estão, então, fora das partes do corpo físico a que pertencem, pois enquanto vivermos entre o nascimento e a morte, estaremos realmente deixando para trás, na cama, algo que não é atendido pelo princípio a que se refere.
Não é atendido, não é alimentado, vamos dizer, ou cuidado durante a noite, né? A parte astral do corpo físico e a parte do eu do corpo físico, quando a alma e o eu saem, eles ficam abandonados, não estão sendo cuidados pela parte que devia cuidar deles, né? Eu não sei como médica se você saberia dizer qual é essa parte, né? Eu acho que são, por exemplo,
toda
no astral...
Parte, toda essa parte que está ligada com a percepção sensorial, com o cérebro, com esse mundo da consciência, isso tudo sai, né? A consciência não está mais aqui, né? Então,
sim, então... Mas, por exemplo, eu acho que também existe... funcionamentos, por exemplo, dos hormônios, eles não estão ligados ao corpo astral ou aos rins, tem partes do corpo físico e etérico, vamos, que ficam na cama, que estão permeados pelo corpo astral também. Por exemplo,
a produção de melatonina, que ajuda você a olhar para dentro da escuridão do inconsciente, né? Então, tem várias funções que elas acontecem, uma parte se desliga, mas uma parte fica cuidada pela astralidade cósmica. Aquilo que o corpo, que a astralidade individual não faz, ela é cuidada pela, porque a gente continua respirando, a gente continua fazendo tudo que seria guiado pelo corpo astral, entendeu?
Sim.
Então, tem uma coisa que acontece assim. Bom, deixa eu ver aqui. Então, abandonados pelo princípio em que baseia toda a sua organização. O eu e o corpo astral estão, então, fora das partes do corpo físico a que pertencem. Pois enquanto vivermos entre nascimento e morte, estaremos realmente deixando para trás na cama algo que não é cuidado pelo princípio a que se refere. Claramente tem que funcionar de maneira diferente durante a noite do que durante o dia. Eu acho que você pode ver isso. Durante o dia, o corpo astral e o eu estão ativos e incandescentes nele. Durante a noite, eles não são. As pessoas não investigam essas coisas hoje, porque tudo se fundiu e se confundiu em suas mentes, como eu disse. Eles não fazem distinção entre os diferentes aspectos do seu corpo, embora eles possam ser claramente distinguidos. Eu acho que você pode ver isso. Durante o dia, o corpo astral e o eu estão ativos e acesos nele. Durante a noite, eles não são. As pessoas não investigam essas coisas hoje porque tudo... Ah, ele repetiu, está repetindo?
Não, você, eu acho que é o texto que repetiu. Pode passar para outra frase.
Tá. Eles não fazem distinção entre os aspectos diferentes do corpo, embora esses possam ser claramente... Eu acho que você... Tá. Durante o dia, o corpo astral e eu estão ativos. Ah, ele está repetindo de novo?
Foi alguma coisa na hora da tradução que ficou repetindo.
Tá.
A outra frase começa que aquilo
durante
no corpo físico humano.
Tá, durante a noite, quando estamos dormindo, o elemento físico astral no corpo físico exerce poderes muito semelhantes aos poderes de Mercúrio. Os poderes mercuriais que tornam o Mercúrio líquido e assim por diante. A parte do corpo físico relacionada ao eu age como sal durante o sono. Os seres humanos, portanto, têm sal e... Ah, não, deve ser sol, né?
Aqui tá, não, sal é sal e... mesmo.
Ah, tá, é a substância, não é o planeta. Então, os seres humanos, portanto, têm sal e mercúrio fluindo através deles durante o sono. Até o século XIV, aqueles alquimistas que deveriam ser levados a sério ainda sabiam dessas coisas. Depois disso, o sectarismo entrou na alquimia e foram escritos os livros que geralmente são lidos hoje. O conhecimento antigo ainda era encontrado com Jacob Boehme, nota 2. Entretanto, que usava os termos sal, mercúrio e enxofre. Então, são os três elementos da alquimia, né? Esses são alguns dos segredos da natureza humana. Dizemos, então, que quando dormimos, olhamos para baixo, para um corpo que se tornou mercurial e salgado. O fato de o corpo se tornar mercurial tem consequências altamente significativas. E talvez possamos dizer mais sobre isso no decorrer dessas semanas. O fato de que se torna salgado, bem, eu acho que não é nada difícil para as pessoas descobrirem por si mesmas quando se levantam de manhã. Isso é o significado, no entanto. Qual é o significado, no entanto? É mais ou menos assim. Ao acordar, o eu e o corpo astral, tendo estado fora do corpo do espírito durante o sono, entram no princípio salgado ou mineral do corpo humano, e no princípio mercurial que flui dentro do ser humano com o princípio vitalizante. Princípios que foram separados durante a noite quando agora se reúnem. Conforme eles interagem, a oportunidade é dada para que as coisas adquiridas no mundo do espírito sejam trazidas. Então, conforme eles interagem, a oportunidade é dada para que as coisas adquiridas no mundo do espírito sejam trazidas. Mercúrio e sal têm estado em repouso. Agora o eu e o corpo astral entram e o preenchem com o que eles ganharam no mundo espiritual. Como resultado, o corpo físico e o instrumento que evoluiu do antigo Saturno é ainda mais enriquecido. Por um lado, o corpo físico é o instrumento que usamos para a atividade intelectual e é verdadeiramente venerável e altamente desenvolvido, porque evoluiu ao longo de muito tempo. No entanto, por outro lado, o processo que acabei de descrever pode trazer a influência do mundo espiritual para o tempo presente. Como resultado, os seres humanos agora são capazes de influenciar o instrumento do intelecto a partir do mundo do espírito. E o pensamento intelectual pode desempenhar um papel tão significativo na era atual. O mundo em que estamos entre dormir e acordar, novamente tem, entretanto, uma peculiaridade. Não há nada nele por meio de leis morais. Por mais estranho que possa parecer, entre ir dormir e acordar novamente, você está em um mundo desprovido de leis morais. Também podemos dizer que é um mundo que ainda não é moral. Quando acordamos, os impulsos que trazemos desse mundo podem se apoderar do corpo físico e do corpo etérico, no que diz respeito ao intelecto. Mas não podem, de forma alguma, apoderar-se deles em qualquer sentido moral. Isso é totalmente impossível, pois o mundo em que estamos, entre dormir e acordar, de novo, não tem leis morais. As pessoas que pensam que teriam sido melhor para os deuses organizar as coisas de tal forma que os humanos não tivessem de viver no plano físico, estão muito enganados, pois, nesse caso, as pessoas nunca poderiam se tornar morais. Os seres humanos adquirem moralidade vivendo aqui no plano físico. Nossa, isso é muito fundamental, muito importante. Deixa eu botar aqui. Então, os seres humanos adquirem moralidade vivendo aqui no plano físico. Resumindo, trazemos sabedoria do mundo espiritual para o corpo físico, mas não moralidade. Isso é tremendamente importante e significativo, pois explica por que a humanidade deve ficar inevitavelmente para trás no que diz respeito aos princípios morais, enquanto os deuses fizeram uma excelente provisão para seu desenvolvimento intelectual, não apenas fornecendo-lhes um instrumento que evoluiu através de Saturno, Sol, períodos da Lua e da Terra, mas também dando-lhes os meios para manter o intelecto, enchendo-os de sabedoria no mundo em que entram durante o sono. Somente em períodos posteriores, na segunda metade da evolução de Vênus, faremos conexão com um mundo moral durante o sono. Então, ele está falando, para quem não está muito acostumado com essa linguagem, que nós estamos no período da Terra, tiveram três anteriores, que foi Saturno, Sol e Lua, e agora a Terra, e vão ter três para frente, que é Vênus...
Dois.
Oi?
Dois, né?
Não, vão ter mais três.
Ah,
Vênus, e Urano, né? Como é que chama? Não, não é Urano. Nunca lembro o nome do último. É Vênus, Júpiter...
Vulcano, né?
Vulcano. Acho que, não sei se é Vulcano, não lembro. Então, é essa... Vulcano. Oi?
Ou é Plutão?
É Vulcano.
Não, é Vulcano.
É Vulcano,
não.
Né?
Não era esse nome. Tá tão no futuro que eu nem tenho ideia. É. Mas essas são as coisas que a humanidade moderna não quer considerar. Alguns estão cientes dos enigmas, como eu disse, mas as pessoas não querem considerar as razões mais profundas, pois isso exigiria muito esforço. Eles querem tomar a natureza humana como ela é, não, como ela se apresenta, e se recusam a considerar que em muitos aspectos ela se estende aos mundos do cosmos, além do espaço e do tempo, e que a natureza humana não pode ser explicada se apenas olharmos para ela da maneira como normalmente se expressa e não leva em consideração esses outros aspectos. É uma verdade magnífica e impressionante que o sono ajuda nosso pensamento intelectual, até mesmo nosso gênio, pois os gênios também trazem de volta elementos do sono que entram em seus princípios mercuriais e salgados. De fato, é isso que torna alguém um gênio. Para a humanidade aqui na Terra, o impulso de Cristo é o cerne da vida moral. Portanto, é muito importante, já o salientei de outros pontos de vista, que os seres humanos encontrem o impulso do Cristo aqui no plano físico. Temos que olhar para isso de muitos pontos de vista diferentes. Portanto, parece que agora podemos entender por que pessoas que têm todos os tipos de impulsos baseados na sabedoria em um nível instintivo, pois esses impulsos são dados durante o sono e são capazes de inventar máquinas tremendamente complexas, desempenhando um papel no avanço da ciência e da tecnologia. Não é necessário conectar isso de forma alguma com a moralidade, pois a moralidade pertence a uma esfera totalmente diferente.
Nosso tempo já está findando.
Enquanto eu estava lendo, eu pensei um negócio, só que agora já esqueci. Que essa... Depois eu vou tentar lembrar.
O Rê.
Oi.
Não, a gente precisa dar uma paradinha rápida aqui.
Até que amanhã que, começar com
a gente pode
conversar, né?
Conversar um pouco sobre isso, né? Porque essa questão da técnica, da tecnologia hoje, por exemplo, né? que é super desenvolvida, e a gente está vendo quanto que moralmente não se está, né, acompanhando. Então, essa tecnologia se torna altamente perigosa, né, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, isso é muito, muito atual, isso que ele está falando, que já faz 100 anos, e a gente está vivendo isso muito fortemente de pele. Né?
É verdade.
Só para eu fui olhar ali, que eu também não lembrava bem, é, as próximas três é Júpiter primeiro, depois Vênus e depois Vulcano.
Tá. Tá ótimo. Sim. Júpiter, Vênus e Vulcano.
É. Então ele está falando de Vênus, que não é nem na próxima, é na outra ainda.
É na outra ainda.
Tem chão pela frente. Mas a gente estava conversando aqui, eu e a Sandra, que isso tem a ver com a liberdade, né? Essa coisa a moral tem que ser, né, buscada, né? Ela tem que ser.
Até o que eu ia falar. Eu ia falar da questão, quando a gente vê isso que veio desenvolvido com a mitologia, se nós olhamos a mitologia grega, que está mais perto aqui da gente, no Ocidente, todo esse mundo do Olimpos é um mundo de uma sabedoria incrível, mas não tem uma coisa, tem uma crueldade que a gente olha e fala, nossa, e não tem determinados critérios morais ali. É muito, um faz sacaneia com o outro, um faz um negócio, é assim, quando você lê, você fala, meu Deus, se no Olimpos é assim, coitado dos seres humanos aqui. Mas tem uma quantidade de leis, tem uma sabedoria grande, mas esse desenvolvimento moral, que essa questão, quando você pergunta sobre o outro, né? Sobre a pergunta que o Parsifal tem que fazer lá, né? O que que o outro sente, o que que o outro passa, né? Aí isso começa a desenvolver uma outra dimensão, não é?
Sim, eu acho assim que quando a gente dorme, a gente tem vivências do mundo divino espiritual, como elas são, né? Enquanto moralidade é a atividade do eu para fazer decisões e agir na Terra. Só existe moralidade através da ação do eu na Terra. Quer dizer, a moralidade só existe na Terra. No mundo espiritual, são as forças que se confrontam, são forças divinas, seja Lúcifer, Ariman, ou seja Micael, é como eles vivem, é a natureza deles. Mas aqui na Terra se trata da gente decidir se a gente vai julgar uma pessoa, se vai ter condenação de morte, se vai ser o medicamento tal ou não. Então, são todas essas decisões são feitas com o eu. E sem moralidade, elas não vão contribuir para o futuro, para o bem, né? Então, ele estava falando...
O tempo está terminando.
E é curioso também, como o Steiner fala, que a moralidade é uma coisa que é construída a cada encarnação de novo, né? Porque a criança, ela nasce, ela tá lá numa... Ela tem toda essa atmosfera espiritual que ela traz, o que é maravilhosa.
Tchau,
tchau. E ela acabar. Mas aí, isso é muito, muito impressionante, né? Como quando tem a